policial cresce em março.
Forças Armadas fazem treinamento para garantir a segurança durante a Copa das Confederações.
Cestas básicas de alimentos vão ser distribuídas para pescadores atingidos pela seca.
Sexta-feira, 3 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Voz do Brasil!
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/Voz do Brasil.
A indústria reagiu e voltou a crescer em março.
O setor com melhor desempenho foi o de veículos automotores.
A produção industrial avançou 0,7% em março, de acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O destaque para a expansão da atividade industrial ficou com a produção de veículos automotores, que cresceu 5,1% em março, o que representa uma recuperação do setor que havia registrado queda de 8,1% no mês passado. Os dados do IBGE indicam que 13 dos 27 setores pesquisados apresentaram crescimento, entre eles produção de álcool, máquinas para escritório e equipamentos de informática, bebidas, fumo, móveis, borracha e plástico. O gerente da pesquisa, André Macedo, chama a atenção para a influência positiva dos bens de capitais, que são máquinas e equipamentos utilizados pela indústria para a produção de produtos.
Se observa uma influência bastante acentuada vindo do segmento de bens de capital, que é um segmento que dá uma qualidade para esse resultado do total da indústria, na medida que tem uma relação direta com os investimentos produtivos feitos dentro do setor industrial.
Entre os setores que apresentaram recuo está o de alimentação, que caiu 2,7%. De Brasília, Leandro Alarcon.
O Brasil vai sediar a Copa das Confederações e quem vai trabalhar no evento já está se preparando.
É o caso das Forças Armadas. Durante toda esta semana, 3 mil homens estão sendo treinados para atuar na abertura da competição, que vai ser aqui em Brasília, no dia 15 de junho.
Atenção aos manifestantes, mais uma vez!
Os manifestantes interditam uma via que dá acesso ao aeroporto. O exército tenta negociar e liberar o trânsito. Tudo isso durante a realização de um grande evento esportivo, a Copa das Confederações. Podia ser um confronto real, mas foi apenas uma simulação feita pelo Exército hoje em Brasília. Cerca de 200 homens participaram do exercício, que contou com tropa de choque, cavalaria, uso de cães treinados e também de veículos blindados. Militares de Goiás, Tocantins, Distrito Federal e do Triângulo Mineiro participaram do treinamento. O general Gerson Minandro, comandante militar do Planalto, explica como é a preparação.
Nós temos cenários levantados em situações típicas como essa que estamos vivendo, de grandes eventos, já baseados, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, nos Jogos Mundiais Militares de 2011, também na Copa do Mundo 2010 e Jogos Olímpicos de 2012. Então isso nos permite ter uma bagagem, ter um banco de dados bastante consistente para treinarmos segundo as ameaças já levantadas.
Para evitar feridos, nos casos de confronto com os manifestantes, podem ser usados armamentos e munições não letais, como balas de borracha, granadas de luz e som e jatos de água. Mas, antes de tudo, é preciso esgotar as possibilidades de negociação, como explica o comandante da Guarda Presidencial, Coronel Corriere de Castro.
O importante é a negociação. Por meio de palavras, nós temos um negociador experiente ali, realmente experiente. O ideal é que a gente resolva com a negociação.
Antes da Copa das Confederações, vai ser realizada uma nova semana de treinamentos no Distrito Federal. Tudo para garantir a segurança para a abertura da competição no dia 15 de junho. De Brasília, Priscila Machado.
5.800 cestas de alimentos foram liberadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para famílias de pescadores afetadas pela seca no Nordeste.
A distribuição dos alimentos vai atenuar os efeitos da estiagem para 15 mil famílias de Alagoas, Bahia e Pernambuco.
Todos os produtos que compõem as cestas foram comprados e doados pelo Ministério.
O arroz e a mandioca vêm da agricultura familiar.
As cestas vão ser entregues em Pernambuco e na Bahia no dia 10 de maio.
Já as famílias de Alagoas vão receber receber os alimentos no dia 16 de maio.
Voz do Brasil!
Até o dia 10 desse mês, a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, realiza a Exposição Internacional de Gado Zebu, a Expo Zebu, considerada uma das mais importantes feiras da pecuária brasileira.
Neste ano estão expostos mais de 2 mil exemplares da raça zebuína e a previsão é que sejam movimentados cerca de 150 milhões de reais durante os dias de exposição.
A abertura do evento foi hoje de manhã e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff.
Durante a Expo Zebu, a presidenta Dilma Rousseff comentou vários itens do Plano Safra deste ano, que vai ser lançado entre o fim de maio e o início de junho. Entre eles, está a criação de uma agência de extensão rural, que levará assistentes técnicos ao campo. A intenção do governo com a medida é aproximar as tecnologias usadas pelos grandes produtores dos pequenos produtores e assim promover um desenvolvimento mais homogêneo da agricultura e pecuária brasileira.
Nós sabemos que nós iremos mudar a produtividade do Brasil, a produtividade da pecuária e da agricultura brasileira, se fizermos assistência técnica e extensão rural, e aí eu vou usar uma palavra um pouco forte, de forma obsessiva. Nós temos de fazer assistência técnica e extensão rural de forma obsessiva.
A presidenta adiantou que o plano deste ano, assim como o do ano passado, também visa ampliar recursos, reduzir custos, construir linhas de financiamento mais adequadas e simplificar procedimentos. Mas em 2013, a ação vai dar mais destaque para a melhoria genética dos rebanhos, o aumento da capacidade de armazenamento e a recuperação de pastagens. Também é prioridade do governo dar mais segurança aos agricultores e pecuaristas que enfrentam dificuldades climáticas na produção.
O Brasil terá cada vez mais um empenho nesta questão do seguro rural. Porque sabemos que tanto a agricultura como a pecuária têm uma grande incidência sobre as questões ligadas ao clima. Daí porque essa questão do seguro é estratégica.
Na abertura da Expo Zebu, a presidenta Dilma Rousseff simulou vacinar um animal para marcar o lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O combate à doença é essencial para evitar embargos à carne bovina brasileira. De Uberaba, em Minas Gerais, Isabela Azevedo.
Embrapa, 40 anos.
A pesquisa e o investimento em tecnologia são poderosas armas para o desenvolvimento humano.
Na década de 80, por exemplo, a Embrapa investiu na produção de uvas no semiárido brasileiro, região de seca.
A aposta deu certo e hoje as plantações de uvas no Vale do São Francisco geram milhares de empregos.
A repórter Isabela Azevedo esteve em Petrolina no mês passado e viu de perto como os estudos permitiram criar um solo fértil na região.
No semiárido brasileiro, o solo é muito pobre em nutrientes e as temperaturas podem passar dos 40 graus. Mas com o conhecimento dos produtores e as pesquisas da Embrapa, foi possível cultivar no Vale do São Francisco frutas de clima frio. Para produzir uvas de boa qualidade, por exemplo, foi preciso investir em estudos sobre irrigação, controle de doenças e diversificação de variedades. A pesquisadora Patrícia Souza destaca que a busca por novas tecnologias é contínua.
A introdução dessas espécies, inclusive exóticas aqui, aconteceu na década de 60 e 70 com a uva e continua acontecendo. Hoje nós temos pesquisas em andamento com a introdução de novas espécies exóticas de clima temperado, maçã, caqui, ameixa, pêssego, entendeu? Então, os desafios são permanentes.
A vinícola Terra Nova, localizada em Casa Nova, na Bahia, se tornou parceira da Embrapa para que experimentos fossem feitos em algumas áreas da propriedade. Uma das pesquisas avaliou as formas mais eficazes de poda das videiras. O especialista em vinhos, Flávio Durante, explica como essa parceria ajuda a melhorar a produção.
O principal fruto é a parte de campo, né? Porque nós não temos recursos humanos para poderem fazer essas pesquisas. Então a Embrapa entra com essa parceria, na qual, logo feitos os testes, é levado para a produção a nível de testes e logo sim produzimos para o consumidor.
Mas no submédio do Vale do São Francisco, também conhecido como Polo Petrolina Juazeiro, é a uva de mesa que ganha mais destaque. Quase toda a área de cultivo de videiras é para vender a fruta in natura. O agricultor Vanildo Alves, de 45 anos, planta uva de mesa há cerca de 10 anos em Petrolina, Pernambuco. Ele começou a produção incentivado pelo que aprendeu com os pesquisadores da Embrapa.
A gente começou a plantar uva a partir desse incentivo da Embrapa e que tem, ao longo do tempo, tem corrido atrás de tecnologia, de manejo, de produção, de adubação, e a gente tem dado certo.
É a ciência contribuindo para gerar renda no Vale do São Francisco. O chefe-geral da Embrapa Semiárido, Natoniel Melo, dá uma ideia de quantas pessoas a produção de uva emprega na região.
Nós estimamos, nos 12 mil hectares de uva plantados aqui no Vale do São Francisco, cerca de 60, 70 mil empregos são gerados diretamente, né? Mas mais do que isso, também a movimentação financeira de toda a cadeia produtiva, né? De insumos, mas também de serviços, né? E de ciência e tecnologia.
Para tornar fértil o solo do semiárido, aparentemente sem vida, o pesquisador entra com a dedicação à ciência e o produtor com amor pela terra. Silvanildo diz que não troca Petrolina por nenhum outro lugar do Brasil.
Essa terra em se plantando tudo dá. É questão de tecnologia, né? O que falta a gente põe. Falta adubo, põe adubo. Falta matéria orgânica, põe matéria orgânica. O solo é pobre, mas a gente enriquece artificialmente, vamos dizer assim.
De Petrolina, em Pernambuco, Isabela Azevedo.
Na semana que vem, vamos conhecer o trabalho de pesquisa que a Embrapa faz em outros países.
Toda sexta-feira é dia do espaço Participe aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã.
E o tema de hoje, Kátia, é a consulta pública que a Anvisa está fazendo para saber se implanta no país o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos.
Se o sistema for implantado, Luciano, cada remédio vendido aqui no Brasil vai ter um número de identificação, uma espécie de RG do medicamento.
De acordo com a Anvisa, a medida tem a meta de facilitar a atuação dos órgãos de fiscalização em casos de remédios contrabandeados, adulterados, fora do prazo de validade ou até com problemas no lote. Mara Kenup traz os detalhes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer acabar com o roubo e a falsificação de medicamentos no país. Só em 2009, último levantamento da Polícia Federal, foram mais de 316 toneladas de medicamentos apreendidos. Por isso, uma consulta pública com a proposta de criação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos está em discussão. De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, o controle começa na indústria farmacêutica, onde cada remédio deverá receber um número de identificação que vai garantir o rastreamento.
Hoje, nós temos as embalagens circulando com o número do lote. Então, cada lote tem 500 mil, 600 mil embalagens. E muitas vezes, nós não temos como saber, saindo da indústria, quem consumiu, em que farmácia que esse produto foi parar. Então, com esse RG, a Anvisa vai poder saber cada uma das embalagens de cada lote, onde elas foram parar.
Ainda de acordo com Dirceu Barbano, as indústrias vão ter 6 meses e as farmácias e drogarias vão ter 1 ano para se adequar ao novo processo.
Nós colocamos prazos na consulta pública que já a partir de 6 meses os consumidores poderiam começar a ver esse controle feito. Já recebemos por parte das indústrias uma preocupação de que esse prazo seria muito curto. Então nós vamos ter de aguardar a finalização da consulta pública para verificar quais são os argumentos que a indústria tem feito em relação ao prazo, verificar se eles são razoáveis, se for necessário estender.
Caso o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos seja implantado no país, a tecnologia adotada vai ser a do código bidimensional, segundo o coordenador técnico do Conselho Federal de Farmácia, José Luiz Maldonado. O processo de identificação é parecido com o do código de barras, que já existe em muitas farmácias.
Esse código bidimensional, ele é capaz de conter várias informações muito maiores que o código de barras normal. Esse código de barra deve ser colocado na indústria farmacêutica para cada embalagem que vai para para o usuário final. E esse código colocado, ele deve ser rastreado desde a indústria farmacêutica até o balcão da farmácia na hora que está se entregando o medicamento ao paciente.
Para participar da consulta pública com sugestões sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, acesse www.anvisa.gov.br. O prazo termina em 9 de maio. De Brasília, Mara Kinupi.
7h15.
265 milhões de reais vão ser investidos na instalação de unidades de atendimento às mulheres vítimas de violência, inclusive na região de fronteira.
O programa Mulher Viver Sem Violência, que prevê a criação da Casa da Mulher Brasileira em todo o país, inclusive na fronteira com a Bolívia, com a Guiana, com o Paraguai e com o Uruguai, foi tema do programa Bom Dia Ministro desta sexta-feira, que recebeu a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci.
A ministra Eleonora Menicucci informou que o governo federal vai investir 265 milhões de reais no programa Mulher Viver Sem Violência. Eleonora Menicucci informou ainda que serão construídas unidades da Casa da Mulher Brasileira em todo o país. Essas casas vão contar com serviços como delegacias especializadas de atendimento à mulher, juizados e varas, defensorias, promotorias, além de equipes de atendimento psicossocial e de orientação ao emprego e renda.
Muitas mulheres que ainda permanecem junto com os seus agressores é exatamente por causa da falta de condições econômicas. Nessa Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma proposta de reinserção ou inserção das mulheres nos mundos do trabalho, que nós chamamos de emprego e renda. Nessa, terão maior facilidade de acesso ao trabalho, um acesso à qualificação profissional e, fundamentalmente, muito importante, um acesso a linhas de microcrédito.
O custo médio da construção da Casa da Mulher é de R$4.300.000 cada uma. A expectativa é atender cerca de 200 pessoas por dia. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Completamente o trabalho infantil até 2020. O assunto foi discutido essa semana aqui em Brasília, numa oficina preparatória para adolescentes que vão participar da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que vai ser feita em outubro deste ano aqui no Brasil.
A oficina é uma prévia para as conferências estaduais, regionais e a nacional sobre o tema, que vão servir de base para os debates da Conferência Global. A repórter Cleide Lopes esteve lá e traz os detalhes.
Durante 2 dias, jovens de 15 a 17 anos de todo o país se reuniram em Brasília para trocar experiências sobre a exploração da mão de obra infantil e como o país vem atuando no combate a essa prática. O encontro, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, e pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, é uma preparação para subsidiar os debates da Conferência Global, como explica a representante do CONAN, da Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Tânia Dornelas.
A proposta é a gente discutir quais foram os avanços no combate ao trabalho infantil no mundo, quais são os desafios e quais são as possibilidades, ou seja, quais as estratégias que são possíveis de todos os países adotarem no enfrentamento ao trabalho infantil, que é um problema hoje que perpassa não só a agenda política brasileira, mas de todos os países do mundo.
Nos últimos 20 anos, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam uma redução de 57% no trabalho infantil no país. O Brasil é um dos países que mais avançaram no combate à exploração dessa mão de obra. Essa redução é atribuída às políticas públicas do governo brasileiro e ainda aos programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Para a secretária executiva da Conferência Global sobre Trabalho Infantil pelo MDS, Paula Montagnier, a ideia do encontro é discutir estratégias e acelerar ainda mais o combate à exploração do trabalho infantil no Brasil e na tentativa de erradicar essa prática em todo o mundo até 2020.
A meta é que a gente não tenha mais crianças e adolescentes em nenhuma forma de trabalho e em nenhuma
das piores formas, que inclui o tráfico, que inclui a exploração sexual, que inclui tráfico de pessoas, não só o tráfico de entorpecentes. A gente espera ser capaz de, até 2016, eliminar as piores formas e até 2020, eliminar completamente, tal como são as metas que foram estabelecidas de comum acordo com todos os demais países do mundo.
Essas e outras discussões serão levadas para a terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que o Brasil vai sediar de 8 a 10 de outubro deste ano em Brasília. A previsão é que 1,5 milhão de pessoas de 193 países participem. Mais informações no www.mds.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Muita gente já passou pela situação de ter a geladeira, a televisão, o computador ou outro equipamento da casa queimado por causa de uma queda de energia, né, Luciano?
Infelizmente, Kátia, e quando isso acontece é uma grande dor de cabeça. Por isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, está monitorando desde 2011 as reclamações dos consumidores sobre o fornecimento de energia.
Um shopping na região central de Brasília está enfrentando uma dificuldade: a falta de luz. A interrupção de energia no local já aconteceu mais de uma vez. Segundo o superintendente Zoroastro Vasconcelos Neto, as quedas de luz trazem prejuízos.
Tivemos um blackout, né, de em torno de 5 horas. Esse último blackout ele foi mais demorado, mas os demais em torno de 30 minutos, uma hora e meia, e são frequentes, né? A justificativa é sempre uma manutenção na rede ou uma sobrecarga na subestação, né? Sempre manutenções. Mas quem paga o ônus, quem fica com o ônus, somos nós, porque todo mundo tem suas atividades e tudo corre. Nós não podemos ficar à mercê de uma manutenção ou de uma sobrecarga sem antes ser comunicado, né? Então isso é muito desagradável.
As reclamações dos consumidores sobre o fornecimento de luz estão sendo reunidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, há 3 anos. Em 2012, a principal delas foi a falta de energia, seguida pelo erro na leitura do consumo mensal e a demora na hora de religar a luz em casos de corte por falta de pagamento. Os consumidores também reclamaram do atendimento ruim das empresas e de cobranças irregulares. De acordo com o superintendente da ANEEL, Alex Fayol, em caso de prejuízo, o consumidor pode pedir o ressarcimento do dano junto à empresa.
A regulamentação para o ressarcimento dos danos elétricos está prevista nas condições gerais de fornecimento, é a resolução 414 da ANEEL. E o consumidor tem lá nessa regulamentação todos os procedimentos que ele deve seguir para solicitar o ressarcimento desses danos elétricos. Lucros cessantes e outros tipos de danos podem ser discutidos com as concessionárias. Não há uma regulamentação específica de como proceder, mas naturalmente quem tiver dano em relação a algum fornecimento de energia elétrica pode debater isso com a concessionária e naturalmente a concessionária deve estar aberta a fazer essa discussão.
Os municípios com as maiores queixas em relação ao fornecimento de luz foram Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Belém. Já entre as regiões, o Sudeste ficou no topo do ranking no ano passado. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Os recursos do programa Dinheiro Direto na Escola estão disponíveis a partir de hoje nas contas correntes das escolas públicas de todo o país.
O repasse de 980 milhões de reais foi feito nesta semana pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
O dinheiro deve ser usado pelas escolas até 31 de dezembro desse ano e quem não cumprir a exigência pode ter o repasse dos próximos anos reduzido.
Para saber o valor enviado aos conselhos escolares, caixas escolares ou associações de pais e mestres, basta acessar www.fnde.gov.br.
Municípios do Agreste Pernambucano vão receber 1,000 pequenas barragens para aumentar a oferta de água na região.
Vão ser 100 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional para as obras.
O termo de compromisso foi assinado hoje entre o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos.
O Ministério também tem feito outros investimentos no estado. Um convênio com o governo local destinou recursos para a construção de 440 barreiras e 1.400 sistemas coletivos de abastecimento de água em Pernambuco.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Produção industrial cresce em março.
Forças Armadas fazem treinamento para garantir a segurança durante a Copa das Confederações.
Cestas básicas de alimentos vão ser distribuídas para pescadores atingidos pela seca.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.